Uma das paradas foi na fazenda Engenho d'Água, em São Francisco do Conde, comandada pelo produtor Mário Ribeiro. Com uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, essa propriedade centenária foi pioneira no cultivo do cacau no estado. Com o passar do tempo, ela se reinventou e hoje... Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia. Agora para falar sobre mercado de açúcar que vive aí altas emoções, principalmente de uns 15 dias para cá, né? Umas 3 semanas para cá, a gente vê um mercado muito volátil, aumentando bastante aí a sua precificação. A gente viu por muito tempo, né, um açúcar que ficava girando ali entre 13, 14 horas, ia para o 15 cents, mas ficava nessa média, 13, 14 cents. Muitas discussões tivemos aqui, principalmente ao longo do primeiro semestre, desses preços que não pagavam nem aí o custo de produção. E agora a gente vê aí um mercado girando em torno de 17, 18 cents, ou seja, a gente já começa a ver uma precificação interessante. No entanto, interessante é que ponto. Isso que a gente precisa entender, né? Porque existem fatores climáticos que estão envolvidos aqui que precisam ser entendidos. Para dar esse contexto, estamos aqui com Maurício Murucci. Maurício Murucci, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito boa tarde, Erickson. Muito boa tarde, espectadores do canal Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui conversando novamente com vocês.
Bom, Maurício Murucci, acho que a gente tem vários pontos a serem entendidos nessa alta. Vamos começar pelo mercado interno. Recentemente, né, tivemos aí o número da moagem, uma moagem em recuo aqui no Centro-Sul. Sinais aí do que aquele a gente falava ali no primeiro semestre. Pessoal, segundo semestre, vamos ficar atentos aos impactos climáticos, a essa situação que a gente pode ter aí ao longo desse segundo semestre. Está começando aí a dar seus sinais, está começando a aparecer o quanto temos que ficar atentos aí a esses índices de moagem aqui para o Centro-Sul.
Exatamente, eu diria, Erickson, que na verdade o Centro-Sul sim faz parte desse elevação nos preços do açúcar, tá? Mas não é só isso, nós temos um El Niño aí, segundo o NOAA. O El Niño deve se prolongar até abril do ano que vem. E segundo o mesmo NOAA, né, que é o Departamento de Climatologia dos Estados Unidos, o El Niño começou em maio desse ano. Então ele vai ser praticamente 12 meses, na verdade são 11, né, praticamente quase um ano de El Niño. O NOAA está dizendo que entre outubro de 2026 e janeiro de 27, o El Niño vai chegar no seu ápice de intensidade, ápice de elevação das temperaturas do Pacífico. Então, tudo está se desenhando para grandes prejuízos para os canaviais, né, em termos de oferta. Nós, aqui da Safras e Mercado, ainda em junho desse ano, nós realizamos um levantamento e descobrimos, entre aspas, né, calculamos que haverá uma frustração produtiva na oferta de açúcar por parte do Brasil na safra futura 26-27, de mais de 10 milhões de toneladas. Fizemos projeções aí para a União Europeia, para a Índia, para a China, para o Brasil e Tailândia. Os cinco principais países que formam preços em Nova York. As cinco principais origens internacionais do açúcar bruto que influenciam os preços em Nova York. Dentre delas, eu chamo especial atenção, o único país que já indicou perda de produtiva no açúcar, país, na verdade, não é país, é bloco, né? É a União Europeia. No final de julho, ou seja, 30 dias depois da Safras e Mercado ter realizado a sua estimativa dessas cinco origens internacionais, dentre elas a União Europeia. Mas no final de julho, a Comissão Europeia cortou a sua estimativa de produção da safra futura 26-27, que começa em outubro desse ano, né, para o bloco, em 2,6 milhões de toneladas. E nós, as safras de mercado, havíamos cortado em 1 milhão de toneladas, isso em junho, né? E no final de julho veio a Comissão Europeia e cortou em 2,6 milhões de toneladas a perspectiva de oferta de açúcar na safra futura 26-27, que começa em outubro, tá? Ou seja, foi mais do que o dobro da nossa perspectiva, realizada um mês antes. O que isso quer dizer? Que, na verdade, os nossos números, eles foram calculados ainda muito no início do El Niño. E por conta disso, eles estão até subestimados. Porque nós tínhamos, quando a safra de mercado realizou esse levantamento, realizou esses cálculos, nós estávamos no final de junho. A Europa já vinha passando por uma onda de calor, a qual se fortaleceu e permanece até agora. Então, somente por parte aí da Europa, nós temos números subestimados. E contando ela com queda de 1,1 milhão de toneladas, mas segundo a Comissão Europeia, 2,6. Queda de 900 mil toneladas na China, queda de 2 milhões de toneladas na Tailândia, 2,8 milhões na Índia, mais 2 milhões no Brasil. Temos aí um corte aí somente por essas cinco origens produtoras internacionais, que são o top 5, né, que é a galera que forma preço em Nova York. Temos aí 10 milhões de toneladas de frustração produtiva para essa futura. Somente a função do El Niño, né, Erickson? Com base nisso, os fundos especuladores internacionais, os agentes financeiros, a galera que quer fazer trade financeiro com os futuros do açúcar, tá? Não é usina querendo fazer hedge para entregar, não é indústria internacional querendo fazer hedge para receber, não é nada disso, é volume financeiro mesmo. Esse pessoal já começou a apostar em altas no açúcar. Ele começou a apostar em altas no açúcar. E essa aposta, né, está se traduzindo nesses preços mais altos aí que a gente tem visto, né? Que como demorou um pouquinho ainda, o mercado aí estava no final de julho, no final de julho, lá pelo dia 25 de julho, e não tinha começado essa alta ainda, né? Então, e já tínhamos aí mais praticamente 3 meses de El Niño já com efeitos claros, né? Chuvas abaixo da média na Ásia como um todo, principalmente na Índia, na Tailândia, e temperaturas excessivamente altas na União Europeia. Não digo na União Europeia, na Europa como um todo, né? E ainda assim, o açúcar em Nova York, pelo menos até o dia 25 de julho, não tinha engrenado uma alta, mas agora de lá para cá ele engrenou. Que é porque os agentes internacionais, fundos de investimentos, bancos especuladores, a galera que, como eu disse, a galera que quer fazer trade financeiro, liquidação financeira dos seus contratos, esse pessoal, ele acordou, né? Ele demorou, mas eles acordaram, de que o açúcar será fortemente impactado de forma negativa na sua oferta. E aí isso reflete nos preços, obviamente, né, Erickson?
Isso mesmo. Aqui temos pontos importantes aqui para quem está nos acompanhando, né? Todos os territórios produtores de açúcar, então, estão sofrendo seus devidos impactos climáticos diferentes, né, para cada situação. Tem essa situação na Europa, né? Vocês que acompanham o site Notícias Agrícolas sabem. Lá na Europa, além do calor excessivo, tivemos muitas queimadas que aconteceram em vários países europeus. E aí o açúcar que é produzido lá é o açúcar de beterraba, né? É uma raiz, ou seja, depende ali de um solo muito bem planejado e tudo mais, e essas queimadas complicam bastante a situação. Olhando aqui para o Brasil, temos aí essa redução na moagem devido a toda essa questão que o Maurício nos traz. Agora, vamos olhar para o lado energético, né? Que é um outro ponto que chama atenção e que temos informações recentes chegando da Índia, por exemplo. A Índia ela estava com foco para o etanol, né? O programa deles de impulsionar o etanol estava muito forte. No momento ali que tivemos também ganhos expressivos no preço ali do petróleo, essa competitividade energética movimentou bastante o mercado 2025 e início de 2026. O que a gente vê nesse momento é uma tendência da Índia virar um pouco essa chave, né? Há relatos de que há essa possibilidade deles diminuir a produção de etanol e voltar para o açúcar para ter essa balança dentro do controle. Você acredita nesse movimento, Maurício? E o que que isso indica para o futuro da produção aqui no Brasil?
Acreditamos nesse movimento, tanto é que a perspectiva inicial de 3,4 milhões de toneladas de açúcar que seriam destinadas para a produção de etanol na safra nova da Índia deve ser cortada em 1 milhão de toneladas, vai cair para 2,4, né? Já nesses primeiros movimentos vai poder sobrar mais açúcar internamente, porque eles vão ter uma quebra importante de açúcar lá por conta das monções abaixo da média. O grande detalhe, né, Erickson, é que esse corte não será mais tão pronunciado assim do que 1 milhão de toneladas, porque apenas 20% do etanol produzido na Índia, ele é proveniente, ele vem do açúcar, né? Os demais 80% vem de grãos. O grande parque fabril, digamos assim, entre aspas, né, as grandes destilarias de açúcar da Índia, de açúcar não, de etanol da Índia, elas já são formadas como para produzir etanol com base em grãos e não em açúcar. Então, a maior parte do etanol da Índia vem dos grãos. Milho, trigo, arroz, sorgo, qualquer outro grão aí que eles possam utilizar é o etanol. Então, por isso que o corte do açúcar para produção de etanol vai ser limitado em 1 milhão de toneladas. Mas ainda assim, a quebra da produção na Índia por conta do El Niño junto uma demanda persistentemente mais alta, de 29 a 30 milhões de toneladas, frente a uma produção aí também de 30 milhões de toneladas, ou pode ser até, a nossa visão, chegar até 29, 28, ainda assim isso vai levar um déficit entre oferta e demanda da Índia de 1 a 2 milhões de toneladas, né? Então, num momento de estoques depreciados, que o Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos afirma que serão 6 milhões de toneladas, mas os próprios entidades representativas de classe da Índia, como a Indian Sugar Mills Association, já afirma 3 milhões e meio de toneladas de estoque, né? Então a Índia vai ser um grande impulsionador dos preços internacionais, eles vão aumentar suas importações, porque a sua demanda interna, ao contrário do que o governo da Índia fala, não vai cair para 28 milhões de toneladas, ou 27, que é o que eles estão falando, né? A demanda interna segue o crescimento populacional e a demanda interna da Índia historicamente é muito elevada por açúcar, né? Então a demanda interna vai seguir de 29 a 30 ao ponto que a produção vai cair e vai gerar esse déficit de oferta e demanda. E a questão assim de reduzir em 1 milhão de toneladas o desvio do açúcar para o etanol não vai resolver, vai amenizar, não vai resolver. Eles podem até, digamos assim, né, Erickson? Eu não sei se seria até possível isso aí, quer dizer, tecnicamente é possível. Agora, não sei se tem vontade política para isso. Se eles zerassem o desvio do etanol, do açúcar para etanol, que já foi reduzido de 3,5 para 3,4 para 2,4, né? Mas se eles pegassem essas outras 2,4 de desvio de açúcar para etanol e zerassem, e deixassem que o etanol fosse todo feito a partir de grãos, aí a Índia teria um equilíbrio entre a oferta e a demanda, não seria um equilíbrio confortável, mas seria um equilíbrio, até poderia reduzir a necessidade deles de importação, né? Mas eu particularmente, né, nós, quer dizer, nós aqui das Safras e Mercado, particularmente não acreditamos que haja vontade política para isso aí, embora a capacidade técnica exista, ainda mais com os grãos substituindo com grande conforto aí a oferta de etanol da Índia, né?
Muito que bem. Agora vamos olhar de novo, né? Entendemos toda essa parte internacional, vamos olhar novamente aqui para a gestão nacional, né? O que a gente viu ali, né, por uns 4 meses no mínimo de gestão apertada para as usinas, né? Os preços ali muito, muito ruins, praticamente não pagavam o custo, em alguns momentos de fato não pagavam o custo. No entanto, o que a gente vê agora são preços elevados para etanol, preços elevados e firmes, né? Tanto para etanol quanto para o açúcar. E eu vejo aqui nas nossas tabelas internacionais, olhando para Nova York, tem contrato sendo fechado para outubro, tem contrato sendo fechado para março, para maio, até julho do ano que vem, outubro do ano que vem, enfim, tem contrato para tudo quanto é gosto aqui, e volumes interessantes acontecendo aqui, olhando para esse mercado mais para frente. Ou seja, essa atuação nacional, eles estão pegando a onda, pelo visto. Como que você vê a atuação das usinas? Como que está a gestão depois de aí 4 meses, olhando desde o início dessa safra, né? Foram uns 4 meses aí muito amenos, patinando ali, preços que desagradavam, né, devido aos custos. Agora está um preço mais interessante. Vemos uma atuação mais firme das nossas usinas nesse mercado?
Sim, estão mais firmes porque o prêmio de arbitragem do açúcar está muito elevado, está valendo muito a pena fazer açúcar. A safra vai começar a declinar a partir de agosto. As usinas que seguem no etanol estão priorizando a formação de estoques para a safra que vai ser mais longa. As exportações de etanol deram uma aquecida dentro dos seus limites, né, dentro dos seus parâmetros, mas elas deram uma aquecida. E na outra ponta de demanda, a demanda tem reagido também com os níveis de competitividade elevado. Então, todos os vetores fundamentais levam ao aumento nos preços do etanol, né? Embora, ainda que o etanol aumente, o açúcar segue ainda com prêmios de arbitragem positivos, hein? Fortemente positivos, acima de 10%.
Muito que bem. Maurício Murucci, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite, um grande abraço e até mais.
Até mais. Você que nos acompanha e continua conosco aqui ao longo da nossa programação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.